Está no ar, o Jornal do Senado. Capiberibe lamenta aumento da violência no país e defende PEC que institui fundo para a segurança pública.
Anamélia condena invasão e destruição de fazenda no oeste baiano.
E Requião critica descompasso entre combate à corrupção e realidades política e econômica do Brasil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Autor da proposta de emenda à Constituição que institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, lamentou que o governo não queira votar a PEC, ao mesmo tempo em que o país, em 2016, registrou o maior número de homicídios de sua história.
No ano passado, foram 61 mil pessoas mortas de maneira violenta e intencional, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Esse número é 3,8% mais alto do que o de 2015 e equivalente ao número de mortos após o lançamento da bomba atômica sobre Nagasaki, no Japão, na Segunda Guerra Mundial, comparou o senador.
O governo hoje faz firulas com a Força Nacional de Segurança. O efetivo da Força Nacional de Segurança triplicou. Para quê? Para fazer marketing político. Isso não resolve, não vai resolver o problema de violência do país. Sem uma política eficaz, uma política que mobilize o governo federal, os governos estaduais e também a sociedade.
João Capiberibe lembrou que o fundo previsto na proposta apresentada por ele será abastecido com parte do dinheiro obtido da venda de armas e munições e de percentual mínimo incidente sobre o lucro líquido de bancos.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lamentou o pouco espaço que a mídia tem dado à destruição de uma fazenda localizada em Correntina, no oeste da Bahia, por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST.
Nas palavras de Ana Amélia, 1.000 bandidos destruíram a produção, equipamentos e prédios, gerando um prejuízo de 60 milhões.
Isso, segundo a senadora, além de prejudicar os japoneses proprietários da fazenda, vai gerar desemprego e manchar a imagem do Brasil no exterior.
Ana Amélia disse que nem os argumentos dos invasores têm fundamento. Na fazenda eram produzidos batata, cenoura, feijão, tomate, alho, cebola e milho, produtos da cesta básica e não commodities, que são voltadas para o mercado internacional.
Segundo alguns, os invasores chegaram em caminhões e em mais de 10 ônibus. Quem financiou? Quem pagou? Será que esse é o exército do Lula, que ele tinha chamado? Não terá sido esse o exército que não se satisfez com o impeachment da Dilma? E dos riscos de Lula não chegar ao poder? Será que é isso que querem? Botar fogo no Brasil, como eles disseram que iam botar? Um líder sindicalista esteve lá no palácio e disse isso. Iam botar fogo no Brasil.
O senador Assir Gurgaz, do PDT, relatou dificuldades dos produtores de Rondônia em relação ao valor cobrado pelo leite.
Para ele, é difícil explicar que enquanto os consumidores pagam entre R$ 3 a R$ 5 no litro de leite, o lucro para o produtor não passa de 70 centavos.
Por considerar que essa variação de preços não pode depender do mercado, onde prevalece a lei da oferta e da procura, Assir Gurgaz disse que vai discutir o assunto em audiência pública.
Ele aproveitou para cobrar uma fiscalização mais rigorosa de agências reguladoras, como medida para solucionar o problema.
Isso porque, se deixarmos simplesmente na mão do mercado, os laticínios acabam formando cartel e determinando o preço do leite, sempre para obterem maiores lucros às custas do suor dos nossos agricultores brasileiros.
O Senado votou na semana passada o projeto que regulamenta o serviço de transporte de passageiros por aplicativo. Como sofreu alterações, a proposta voltará para nova análise da Câmara dos Deputados.
E o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, afirmou ser necessário reduzir os valores pagos pelos motoristas aos aplicativos.
Atualmente, eles repassam aos aplicativos de 15 a 25% do total recebido dos passageiros, a depender do veículo. Mas Ivo Cassol afirmou ser necessário reduzir esse valor para, no máximo, o correspondente a 5%.
O senador Valdir Raupe, do PMDB, parabenizou a professora Elisângela Del Armelina Suruí, da Escola Indígena Estadual Sertanista Francisco Meirelles, em Cacoal, Rondônia.
Ela foi premiada como educadora do ano por desenvolver um projeto de alfabetização na língua indígena Paiter Suruí, para 15 alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental.
De acordo com o senador, esta ideia concorreu ao prêmio com outros 5 mil projetos de todo o país.
Segundo Halpe, a professora afirmou que as línguas indígenas enfrentam dificuldades de transmissão para as novas gerações, pois as aldeias têm perdido população para as cidades.
Eis o que diz a professora em entrevista à imprensa. Os alunos estão muito distantes. A realidade deles é outra. Na escola não há computadores, internet, quadra esportiva ou biblioteca. A escola tem 3 salas de aula, uma cozinha, um refeitório e 2 banheiros, afirmou a pedagoga, a quem parabenizo e rendo as nossas homenagens a ela e ao seu projeto educacional.
E o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, destacou o desempenho da delegação brasileira na World Skills, a Olimpíada Mundial de Profissões Técnicas, realizada em Abu Dhabi no mês passado.
Segundo ele, o Brasil se destacou em provas que envolviam conhecimento técnico individual e coletivo em mecatrônica, eletricidade industrial, manufatura integrada, construção de estruturas metálicas e desenho mecânico.
Para o senador, isso mostra que a educação profissionalizante no país está no rumo certo.
Estudo recente, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2014, do IBGE, mostra que profissionais que fazem cursos técnicos têm um acréscimo na renda de 18% em média, em relação a pessoas com perfis socioeconômicos semelhantes, que concluíram apenas o ensino médio.
O senador Teomário Mota, do PTB, voltou a cobrar do governo a retomada das obras do Linhão de Tucuruí, que vai interligar Roraima ao Sistema Elétrico Nacional.
Enquanto a obra não for concluída, alertou ele, o Estado continuará dependente de energia de termoelétricas e o roraimense pagando mais do que o dobro pelo megawatt-hora do que o restante da população do país.
A minha insistência de que o presidente Temer assuma esse compromisso que ele já assumiu com o Estado de Roraima e faça a interligação do Estado de Roraima. É preciso interligar Roraima.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, disse ser contrária à privatização da Eletrobras porque, na opinião dela, as populações mais pobres do Norte e Nordeste serão as mais prejudicadas.
Segundo previsão da senadora, a venda da estatal provocará aumento nas tarifas de luz e o fim de programas sociais.
Nem mesmo os defensores da privatização deixam de reconhecer que imediatamente haverá um impacto profundo e negativo em relação às tarifas de energia elétrica, ou seja, a conta de luz deverá aumentar significativamente.
E o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, lamentou que as autoridades responsáveis pela Operação Lava Jato tenham se tornado presas de suas próprias obsessões.
E isso as afastou da realidade da política e da economia do país, facilitando a entrega do patrimônio nacional por um governo, segundo Requião, atolado em corrupção e comandado por um presidente denunciado 2 vezes na justiça pela prática de crime comum.
Exemplo disso foi o recente leilão de campos do pré-sal, em que o Brasil concedeu R$1 trilhão em benefícios às ricas empresas do setor que participaram do certame, sem qualquer estudo que amparasse tal decisão e sem levar em consideração que esse dinheiro seria muito bem-vindo em setores como a Previdência, citou Requião.
Independentemente dessas facilidades, tais empresas viriam para cá porque o custo de extração do óleo do pré-sal é de $7 o barril, valor muito menor do que o registrado em processos de extração nos Estados Unidos e no Canadá, explicou o senador.
Roberto Requião acrescentou que, levando-se em conta o valor de cada litro leiloado, apenas 1 centavo de real irá para os cofres públicos. E isso aconteceu, segundo ele, com o apoio da mídia do país.
1 centavo, Moro! 1 centavo, Dallagnol! 1 centavo, ministra Carmen Lúcia! 1 centavo, Raquel Dodge. 1 centavo, ínclitos delegados da Polícia Federal. Este governo de meliantes faz isso e todos fazem cara de paisagem. Viram o rosto para outro lado.
Jornal do Senado. Apresentação, Lia Passarinho e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.